Translation. So I think it's channel one for channel two for English. So. Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Estónia, Senhora Embaixadora, bem-vindos ao Parlamento Português, à Comissão de Assuntos Europeus. Eu ia começar por apresentar a delegação da Comissão de Assuntos Europeus que aqui está presente. Sou Paulo Mota Pinto, sou Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, deputado do PSD. Tenho à minha direita a Senhora Vice-Presidente da Comissão, a Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista. Depois, à direita, o Senhor Deputado Carlos do Rinho, que é o líder parlamentar do Partido Socialista, o principal partido da oposição. À minha esquerda, o Senhor Deputado Lino Ramos, do CDS-PP, partido que também integra a coligação do Governo, igualmente membro da Comissão de Negócios Estrangeiros, e que está aqui em representação do deputado da Comissão de Assuntos Europeus. Queria dar-lhes as boas-vindas, dizer que faz parte das nossas funções acompanhar o processo de construção, de integração europeia, e, portanto, entre os temas que nós temos acompanhado, situam-se, evidentemente, estes desenvolvimentos na zona euro, como o progresso para uma União Bancária, as questões do imposto de transações financeiras, a questão da consolidação fiscal e da resolução, ou do orçamental, e da resolução das crises orçamentais em alguns países da zona euro. E, evidentemente, também temos feito várias audições sobre essa matéria, temos acompanhado isso, embora, ultimamente, uma parte significativa do debate europeu se tenha processado também no próprio plenário da Assembleia e não só em Comissão, nós também temos acompanhado a matéria do quadro financeiro plurianual, das negociações para o próximo orçamento, 2014-2020, uma matéria que nos preocupa. Como sabem, Portugal tem desenvolvido esforços no sentido de não haver uma redução do orçamento, não haver uma redução da política de coesão e tem até solicitado, enfim, encontros entre os países designados como amigos da coesão nesse sentido. E, portanto, eu, além de renovar as minhas boas-vindas, é com expectativa e com interesse que recebemos aqui o Sr. Secretário de Estado e que temos para esta delegação. Chegou também, entretanto, o Sr. Deputado António Rodrigues, que é o coordenador do PSD, principal partido da coligação do Governo, maior partido da coligação do Governo, na Comissão de Assuntos Europeus. Eu, antes de passar a palavra, iria perguntar aos meus colegas se pretendem dar as boas-vindas, ou se não. Então, Sr. Secretário de Estado, por favor, penso que primeiro, então, passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado e depois, se alguém pretender usar a palavra, por favor, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Thank you, Mr. President, and esteemed members of the European Affairs Committee. I am very pleased to see that so many of you are here to welcome me. In Estonia, the role of the Parliament in the European Union issues has increased significantly since we became a member of the European Union, because we very quickly have realized that in the country that major decisions made in the European Union need to have the backing of the citizens, and the way to obtain this is through the close cooperation with the Parliament, who represents the people. I have had the pleasure of, in my work, of having very good contacts with our Commission, because it is one of my duties to be present when the Minister of Foreign Affairs speaks to the Commission, or if he is not able to attend a meeting of the Commission, then I replace him at these meetings. Our Commission is composed of, we have a tradition that there are a number of separate committees for different issues, legal issues or foreign affairs or whatever, and each member of parliament, there are 101, is a member of one committee. The European Affairs Committee is much larger. It has members of all the other committees. Yeah, exactly, and it is a super, sort of super committee. And so we are able to discuss all issues, all European issues, because the members of the committee also have expertise in some other area. And so we consult very much with this committee. Now, that is not to say that the situation is like in Denmark, where the consultation is almost on a, you know, real-time basis. We still have, but there are regular consultations, especially before each meeting of the European Union. Speaking of Estonia, in the European Union, today Estonia is completely integrated, and it is a member of every organization, or it is always behind the table whenever the future of Europe is being discussed or any matters of importance to Europe. This makes us very unique in our part of the world, because in Northern Europe, no other country is as integrated as we are, except, shall we say, Germany, the Netherlands, and the old members of the European Union. All of the other countries who have joined the European Union later have an exception of one kind or another. Finland is integrated in everything, but it is not a member of NATO. In the case of all the other countries, there is something where they're not in the Eurozone, and so on. And the difference between Germany or the Netherlands, Belgium, and us is that the founding members of the European Union do not know what it is like to be outside of the European Union and try to become a member, so that we have a complete experience. And this makes our natural partners, the countries further south, who are in the same situation as us. Like Portugal is also a member of every organization. It is completely integrated. Portugal still has an experience of joining the European Union. Yes, it was many years ago, but there is still, you can compare how it was before and how it is now. And so it is very important for us to have close contacts with countries like Portugal, because we have many issues to talk about. So I am visiting here today. The time of this visit is connected with the multi-annual financial framework negotiations, which are in the very important phase right now. But we have many other topics to talk about, and also we are planning to discuss in the Ministry of Foreign Affairs how Estonian diplomats and Portuguese diplomats can use the can work at the embassy of the other country. We have some ideas on countries where Portugal has a large embassy, or where we have a large embassy, and then we can have one diplomat from us go to the Portuguese embassy for work and things like that. So there are many close relations, and of course our ambassador has been working here very hard for many years. And if you allow me, I would like to ask you one question, which is just for my interest. In the negotiations for the multi-annual financial framework, the government in Estonia made their or decided on our negotiating position in February, and the last time, and then it was adjusted in May approximately. This was all done in cooperation with the parliament. And then the process continued, so there was always discussion with the parliament, but the position of the government stayed the same. And only last, no, 2 weeks ago, there was a new discussion where the government adjusted its position again. So that I have been in this position, working in this job for 3 months, so I have a very fresh experience. And one of the important questions of the committee in Estonia was, when will the government produce a new negotiating position that it could discuss? I just wonder how it is in Portugal, how often you have to adjust your positions with the government. So thank you for receiving me.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu queria dizer-lhe que aprecio e estou bem consciente desse paralelo que há entre a situação da integração europeia da Estónia e de Portugal, enquanto países completamente integrados, que ambos não são fundadores, mas que entraram depois. E penso que a troca bilateral de experiências e de conhecimentos, de posições, é sem dúvida bastante útil, pode ser bastante proveitosa e do interesse mútuo dos nossos dois países. Muito rapidamente, gostaria de dizer que a Comissão de Assuntos Europeus acompanhou as posições do governo português desde o início. Antes de se iniciar a negociação, nós fizemos mais do que uma reunião, onde o governo português explicou as suas posições negociais, os seus objetivos e como antevia o que poderia ser a negociação. E fizemos depois mais duas ou três audições, a última das quais foi há 2 semanas, onde o governo relatou o curso das negociações. Evidentemente, os pormenores, o detalhe, digamos, do preenchimento da negotiating box, nós não entramos no detalhe semanal ou mesmo mensal dessas negociações, mas fomos acompanhando as grandes evoluções. A posição do governo português, tanto quanto nós fomos acompanhando, teve-se mantido constante e contou sempre com o apoio da Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, nós não tivemos esse problema de definição de alterações ou de formação, votações ou formação de maiorias na Comissão para definição de uma nova posição ou de alterações de posição. Uma vez que desde o início tínhamos acertado a nossa posição e que não foi, digamos, necessário nas grandes linhas revê-la. Embora, como sabe, o governo português está neste momento a fazer esforços diplomáticos no sentido de conseguir a união de esforços para a manutenção da política de coesão e para a manutenção de um nível orçamental que, pensamos nós, enfim, em situação de crise, não deve ser reduzido, uma vez que vários países, geralmente o caso de Portugal, estão já com dificuldades, devido à sua situação orçamental, de conseguir investimento público e, portanto, uma redução dos fundos europeus poderia agravar essa situação. Não seria só, digamos, uma diminuição dos esforços de coesão, poderia até ter, digamos, resultados negativos, contraproducentes. Mas eu penso também sobre esta matéria, não só sobre esta matéria, mas, em geral, eu penso que devo agora passar a palavra aos meus colegas e, portanto, pergunto quem quer usar a palavra. Primeiro, o principal partido da oposição, o Sr. Deputado Carlos do Rinho. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia. Queria saudar o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Embaixadora. Eu não sou um membro permanente desta comissão. Está, aliás, o Partido Socialista aqui muito bem representado pela sua vice-presidente, Doutora Ana Catarina, Sra. Deputada Ana Catarina. Mas este é um tema tão importante que quis estar aqui para partilhar convosco a vossa visão e também partilhar a nossa. Nós, neste momento, sentimos todos que existe um grande déficit de debate sobre as questões europeias. não tanto um déficit em cada país. A crise levou a que em cada país as pessoas se preocupassem com as questões europeias. Não talvez um déficit em cada um dos órgãos das instituições europeias, mas um déficit de debate cruzado, como este, de cruzamento de experiências entre vários países, de criação de uma plataforma comum e de desenvolvimento da ideia que a solução para os problemas europeus é a soma das soluções que cada um de nós pode encontrar e não é cada país por si que vai resolver os seus problemas. Isso é contrário à própria filosofia de criação da União Europeia. E estes temas que o Sr. Secretário de Estado aqui elencou são temas extremamente importantes. Houve um período na Constituição Europeia que foi um período de prosperidade, em que, do meu ponto de vista, houve um certo acordo tácito entre as instituições e os cidadãos. Como havia prosperidade, os cidadãos não estavam muito preocupados em como é que se chegava a essa prosperidade. Mas agora, como não há prosperidade, é preciso explicar as coisas e é preciso ter maior transparência. E já não bastam palavras, são precisas ações. E estes três domínios, o desenvolvimento da União Bancária, a consolidação fiscal e a integração económica, a definição daquilo que estamos dispostos a partilhar e a financiar de forma partilhada, e a dimensão da solidariedade na política de coesão, que é uma solidariedade de ganho mútuo também, são três dimensões-chave de respostas concretas, onde os cidadãos da Estónia, os cidadãos de Portugal, querem saber que respostas podem contar. No Parlamento português, eu não sigo, como digo, de forma direta, mas seguimos de outra forma. Por exemplo, teremos na próxima semana um debate em plenário excepcional, que interrompe, neste momento, o plenário, o Parlamento está a discutir o processo de formação do orçamento para 2013, mas fazemos uma interrupção específica para fazer um plenário para discutir a preparação do próximo Conselho Europeu. Portanto, as questões europeias estão muito em cima da linha de interesse e existe um consenso alargado, designadamente no segundo e terceiro ponto que aqui desenvolveu, ou seja, quanto ao quadro financeiro plurianual e à necessidade de ele não ser diminuído, e quanto à política de coesão e à necessidade de haver uma política de coesão mais focada, muito baseada na lógica da competitividade, dos clusters agregadores, da associação europeia, penso que existe, não testei, mas penso que existe uma grande convergência entre os vários partidos, sobretudo do arco europeu, do consenso europeu. Já em relação ao primeiro ponto, esse é, digamos, o ponto de chave neste momento. Nós, socialistas, vamos um pouco mais longe, mas depois os outros partidos aqui presentes dirão, nós entendemos que não basta uma União Bancária, é preciso um Banco Europeu capaz de ser emissor de moeda, que é necessário que haja uma maior consolidação do ponto de vista orçamental, concordamos com a consolidação fiscal e a integração económica deve partir da aposta em, por exemplo, Eurobonds, mas também Project Bonds e outras formas integradas de desenvolver economicamente o território da União Europeia. Mas há um consenso forte e uma participação forte do Parlamento em todo este processo e, obviamente, que termino como comecei. Eu acho que neste momento existe uma excessiva polarização. As discussões fazem-se nos países e entre os países e o Diretório Europeu. E acho que tínhamos tudo a ganhar em desenvolver a rede e em desenvolver este tipo de relações bilaterais, trilaterais, quadrilaterais, que dão a malha concreta para o desenvolvimento do espírito europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que seria talvez mais útil para já ouvirmos também os representantes dos outros partidos que aqui estão também representados. São, aliás, os três maiores partidos do Parlamento Português e que tradicionalmente constituem o que nós designamos até o arco europeu, o arco, digamos, de partidos que aposta e apoia o processo de integração europeia tal como ele tem vindo a ser integrado por Portugal. Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, coordenador do PSD nesta comissão. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, é uma honra ter a sua presença aqui. Sra. Embaixadora, é um prazer também recebê-la aqui, acompanhar o Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, para além das necessárias boas-vindas, que é receber sempre um membro de um governo, de um Estado amigo de Portugal junto ao Parlamento, é também para nós um particular prazer termos a oportunidade de poder refletir sobre as questões europeias em conjunto. Para mais, devo-lhe dizer que a manifestação política da sua visita está bem presente aqui com o líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição, o caso do deputado Carlos Jorrinho, e eu que estou aqui na qualidade de vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, porque também lhe queremos transmitir este empenho que temos nas questões europeias e a relevância que damos à sua visita ao Parlamento Português, para podermos em conjunto discutir questões que são transversais, que são comuns, que são relevantíssimas para todos nós. E isso fica também refletido na intervenção que o deputado Carlos Jorrinho fez, naquilo que transparece da coincidência de pontos de vista em muitas matérias, naquelas que são relevantes para nós, em Portugal, mas também, seguramente, entre Portugal e a Estónia, relativamente às questões do quadro financeiro plurianual e da política de coesão, por exemplo, que são não só as questões vitais para o desenvolvimento europeu, mas são as questões vitais mais próximas que há necessidade de termos uma decisão mais premente, mais rápida e mais urgente, porque elas marcarão seguramente o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento económico e financeiro da Europa nos próximos 7 anos, com os naturais reflexos a posteriori. Independentemente, e não vou colocar-lhe aqui as questões das quais nós divergimos, e se traçamos armas no Parlamento Português no dia-a-dia, mas há dois pontos que para nós são relevantes que gostaria de lhe transmitir. Em primeiro lugar, o empenho que Portugal e principalmente o Parlamento Português põe na discussão das questões europeias. Nesta legislatura introduzimos uma inovação que, do ponto de vista metodológico, pode parecer simples, mas do ponto de vista político tem uma dimensão extraordinária, que foi o facto, a que já foi aqui aludido, de hoje o Parlamento Português, antes de cada Conselho Europeu, discute as opções do Governo com a presença do Primeiro-Ministro, em plenário, publicamente, assumindo as posições do Governo, o que se traduziu numa questão tão simples quanto criar uma sessão parlamentar de propósito de compromisso político do Primeiro-Ministro antes da realização de um Conselho Europeu. Em segundo lugar, dizer-lhe que, independentemente destas questões que são obviamente relevantes, do que é que entendemos sobre a União Bancária, sobre a consolidação fiscal, sobre o Tratado Orçamental, sobre todas as medidas e todas as decisões que têm sido tomadas em termos europeus, há uma questão muito mais relevante para nós, que é a necessidade que a Europa tem de tomar decisões firmes, rápidas e capazes de serem executadas no curto prazo. Para nós, a questão relevante não é se temos divergências sobre o que é que vamos fazer daqui a 5 ou 10 anos, e podemos ter divergências em alguns pontos, como aqui foi assinalado, mas o relevante para nós é que a construção do processo europeu não é meramente uma construção de um processo de integração económica, mas é um projeto político. É um projeto de integração dos nossos Estados, é um projeto de integração social, mas também é, e acima de tudo, a construção de um espaço onde os Estados possam tomar decisões coletivas com eficácia coletiva. E para isso é sempre relevante para nós estas questões, quando as discutimos com membros do Governo e com políticos de outros Estados, precisamente porque entendemos que é importante termos a capacidade de podermos tomar decisões que tenham eficácia e que não se adiem. Eu costumo dizer, nomeadamente, quando estamos a discutir matéria económica, mesmo que na sua dimensão política, que a verdadeira questão é conseguirmos pôr a capacidade de decisão dos Estados ao mesmo nível da capacidade de decisão de todos os outros agentes que estão na Europa. E nós sabemos, mesmo quando estamos a discutir em termos económicos, que um decisor económico toma uma decisão em 24 horas. E que nós não, e sabemos que não o conseguimos fazer no domínio político, mas temos que ter os mecanismos capazes de responder em tempo real, em tempo adequado, para responder a essas decisões. E por isso é que eu digo que o projeto europeu é, acima de tudo, um projeto político de ser capaz de se construir em decisões que possam fluir, que que possam ser eficazes e que possam ser tomadas em momento adequado. Nós começamos a ver, em muitas circunstâncias, conselhos europeus, sobre conselhos europeus sucessivos, que adiam decisões. Isto tem naturais reflexos depois nas economias dos Estados e na forma de os Estados poderem organizar. E esta questão se torna tão mais premente quanto está convocado um Conselho Europeu agora para a próxima semana, ou para o dia 22 e 23 de novembro, onde é suposto tomarmos uma decisão relativamente ao quadro financeiro plurianual que nos há de afetar nos próximos anos. Se a decisão não for tomada aí, isto terá naturais reflexos na credibilidade do sistema económico e na confiança do sistema político. Julgo que também foi por isso que o Primeiro-Ministro português e o Primeiro-Ministro polaco tomaram a decisão de convocar uma reunião, para agora no próximo dia 13, dos Estados Amigos da Coesão, precisamente para que nessa base e de uma forma concertada os Estados possam vir a afirmar pública e politicamente a sua vontade de se entenderem enquanto Estados, mas acima de tudo enquanto construtores do futuro. E, aproveitando aqui a sua presença, é também essa mensagem que gostaria de deixar em última nota, que para nós o importante é que o próximo Conselho Europeu, à semelhança daquilo que queremos para a Europa, seja capaz de dar uma demonstração política de força em termos de construção do futuro da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu realmente não mencionei inicialmente, o Sr. Deputado António Rico está aqui também na qualidade de Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Queria passar a palavra ao Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS-PP, partido que também integra a coligação do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador, as nossas boas-vindas em nome do CDS-PP. Também acumulo, para além dos assuntos europeus, negócios estrangeiros, e dizer-lhe que, em nome do CDS, que de facto reconhecemos que a adesão da Estónia à União Europeia tem sido um sucesso. Tem-se constituído como parceiro ativo, construtivo, deste projeto europeu. Aliás, a Estónia é um exemplo de sucesso, já que na sua reintegração na Europa, já que em 7 anos conseguiu estar em condições de cumprir todos os critérios que lhe permitem a sua adesão plena à União Europeia e à União Económica e Monetária. Para além disso, tem dado um contributo notável no fortalecimento e alargamento da União Europeia a países, nomeadamente a nível de países do leste, que partilham com a Europa os valores da democracia, da economia livre de mercado e das perspectivas do futuro das nossas sociedades. A propósito do futuro, é óbvio que a Europa e o projeto europeu vivem momentos de perplexidades e de algumas dificuldades, que se manifestam, desde logo, na dificuldade de, em conjunto, conseguirmos construir um novo orçamento para 2014-2020. Tem sido um processo difícil, cada vez mais difícil, e tem mostrado algumas fragilidades, para não dizer algumas divisões, da forma como vemos a Europa. Temos tido a Comissão Europeia a ajudar no aumento e na extensão do orçamento, eventualmente encontrando novas formas de financiamento do orçamento europeu, mas temos tido alguns países que se mostram algo céticos nesse alargamento e nesse aprofundamento. Portugal, conforme já foi dito, é dos países que acha que o nível e a qualidade do orçamento se deve manter, como forma de resolver alguns problemas que manifestamente assolam as nossas sociedades, mas também como forma de aumentar a nossa coesão. Por outro lado, temos alguns países, a julgar pelas declarações, por exemplo, do David Cameron, que entendem que, inclusivamente, devemos ter dois tipos de orçamento, o que determinaria uma Europa, eventualmente, a duas velocidades, que, do nosso ponto de vista, é manifestamente inaceitável. Se as crises financeiras podem se resolver em alguns anos, uma crise que classifique um tipo de europeus contra outro tipo de europeus seria um traço que dificilmente conseguiríamos ultrapassar. Por isso, a minha pergunta, Sr. Secretário de Estado, na qualidade de político de um país de sucesso da integração da União Europeia, a nossa pergunta e a minha pergunta era qual é a opinião da Estónia relativamente a este processo, que nível e capacidade orçamental será apropriada para enfrentar as crises, não só dos países europeus, mas da Europa, enquanto projeto de futuro, se deve ser reduzido, se deve ser congelado, se deve ser aumentado, e qual é a sua opinião sobre os níveis de recursos que nós devemos dotar a nível da coesão, como forma de construir um projeto europeu mais forte, mais integrado e mais duradouro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Thank you. First of all, just one question. Did I understand correctly that there is a public discussion with the Prime Minister and the Commission at certain times? That's very...
In the Parliament. In the plenary.
Yes, in the Parliament. Yeah. Thank you. Well, thank you for your kind words, and I just should point out one thing that in Estonia most of the policies that we have that have been in place for a long time and that have helped us in difficult times are policies where there's agreement. We have four parties in the parliament today. All of these parties have been in different government coalitions with each other. And all of these government coalitions have had certain policies that have not changed, that we think have helped us in certain situations. There is always a discussion about other things that we could also do better. And we have not completely, reached the level of development that we would like after the crisis. So, of course, everything that is the discussion about the future of Europe and the discussion of how to finance continued development today in the next financial framework are all extremely important issues. Cohesion policy is a key for all of us. We understand this. The government has been actively involved in the group of countries that are trying to support the cohesion policy. We are still the majority of the member states of the European Union. Even though some of the countries that are supporting us are not necessarily even very large beneficiaries of the cohesion policy, but the countries that have experience with it understand that it is important. Next week on Tuesday, the 13th of November, there's this meeting of the prime ministers in Brussels, and we hope that there will be a strong message that will come out of this. Well, we have maintained the position that we need to maintain to be together in the cohesion policy, and our other clear position is that we should not reduce the cohesion policy, especially now. This is the question in the negotiations, is how to achieve this, because there's the presidency, the European Commission, all think that we have to reduce the cohesion amount of funds available. So our aim is that we should convince the European Council and President Van Rompuy that it is important, and we have the next opportunity next week and the week after, and we still have the ambition that we can finish the obtain an agreement this year, which means we have to, in 2 weeks from today, we have to reach a fundamental agreement on the form of the financial framework. And again, the cohesion of the Friends of Cohesion has been a very important element that we consider very important. For the other issues about the future of Europe, yes, it is clear that the decisions must be made more quickly. There has been not only a discussion of what we should do, but a discussion of how we should do, how we should agree on what we do. And some of this discussion has been necessary. Some of this discussion has maybe taken away the time that we need to discuss what we have to do. But we have now reached a situation where everybody understands the necessity to finish the, shall we say, the initial framework that we need to reestablish the confidence in the European Union, because we are right now facing a situation where too many people believe that the European Union has a general problem. Once we can put in place, show that the measures we have already taken are working and we can reestablish the confidence, then we can discuss the future of Europe even better. We in Estonia see that there are many issues that can be done now, elements of policy that we can agree on now without having a large discussion about changing the agreements and creating new institutions, all these things. We are convinced that the single market can be extended, that we can find things that we have agreed on but that we have not finished doing yet, which will help us to improve the general situation inside the economy of the European Union. In the case of banking supervision, we have a very interesting situation that Estonia is a member of the Eurozone, but most of our banks are Scandinavian owned and their mother companies are from outside the Eurozone. We already have a very good collaboration with the supervisory authorities in Scandinavia. But it is in our interest, on the one hand, to get a stable Eurozone, but to have as many of the countries in our neighborhood also involved in any sort of European banking supervision. So it's complicated both technically and also politically, because, as I explained before, everybody in Northern Europe thinks that they are different, and so you have to put all these differences together. And, of course, not only the banking supervision, but the issue of how to deal with crisis and how to compensate for how to secure the savings are also important issues that have to be dealt with. We are very close, but there are still fundamental questions that have to be solved today, and so we are supporting actions to go as quickly as possible towards a solution. And other issues that changing the role of the European Central Bank, all of these large issues are even the question of questions like Eurobonds and so on. These are very fundamental issues where there's a lot of disagreement on various aspects, and there we are again hoping that the total discussion will lead to good measures, good decisions being taken, and maybe we can take these decisions today based on the possibilities we have, but there we will have to see. So in general, we would like to see the European Union, and especially through the European Council, quickly take the right decisions that will give us an opportunity to continue to develop the Union, and also that we can have the multiannual financial framework in place that in a form that will help us to achieve the goals that we have set for ourselves. Today, the proposals that are on the table seem to be doing everything else, but they are not going to help us achieve the goals that we have set ourselves, so we have to resolve this issue. I think I have covered the general topics with that, so thank you.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu verifico que existe uma grande convergência, não só nos objetivos. Queria salientar aqui o que referiu sobre a necessidade de completar o framework do mercado interno para restabelecer a confiança na União Europeia também nos meios, a propósito da política de coesão. Queria também salientar isso que referiu e a necessidade que seja tomada uma decisão que permita a manutenção ou até o aprofundamento da política de coesão e permita, portanto, evitar uma divergência crescente entre diversas partes da Europa. Penso que toda a Europa devia partilhar este objetivo. E também quanto à União Bancária e à União Financeira, percebi que a Estónia tem um interesse particular nessa supervisão, embora com dificuldades técnicas. E apercebi-me, por exemplo, na última COSAC em Chipre, que essa era uma questão sensível, por exemplo, em relação aos países de fora da zona euro, que têm alguns receios sobre o avanço para uma União Bancária. Mas, nesse sentido, penso que este encontro, esta troca de impressões foi muito útil e penso que há realmente, como digo, uma convergência de posições que pode também ser útil para os nossos dois países, se expressas nos fóruns europeus. Eu pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Não sendo o caso, eu queria agradecer a visita do Sr. Secretário de Estado, desejar-lhe boa viagem, continuação de boa estadia em Portugal e dizer que as autoridades portuguesas, com certeza teve contactos também com o Governo, mas a Assembleia permanece ao dispor para, digamos, este tipo de contactos e este acerto de posições em que vejo que existe uma grande convergência, como digo. Muito obrigado.